E a grande questão que a gente traz em métodos ágeis é como é que podemos trazer melhorias para o que fazemos? Como é que podemos encarar isso como parte do nosso jogo diário?
O que é essa metodologia ágil e o que que ela pode ser? Ela é um processo? É uma forma de pensar? Ela é uma ferramenta tecnológica? Ela é um aplicativo?
Todo advogado vai usar o Word para fazer as suas peças, fazer o seu contrato. Mas o Word define o trabalho de um advogado? Não, ele está dentro da cabeça. Como faz? O Word, ele é só a ferramenta, o editor de texto, né? A ferramenta pelo qual a gente expressa, organiza as ideias para construir o trabalho. Então, ferramenta é ferramenta. O que nós temos são técnicas, boas práticas, princípios, valores que ajudam a gente a organizar o trabalho.
Dentro do mercado jurídico já existe o trabalho da controladoria, mais recente do LegalOps, que eu considero como um avanço. Como é que essa agilidade ela pode ser utilizada para além dessas habilidades dentro do
Ótimo.
processo de gestão jurídica?
Ninguém gosta de pegar e dizer, vamos adotar agora uma nova onda. Não, e vai mudar tudo, a maneira de trabalho, muda isso, muda aquilo. Não, a gente trabalha de forma a respeitar tudo que já existe, tudo que tem, e usa isso como ponto de partida. E a partir daí, a gente vai avaliando quais são os ajustes que trazem resultado.
Olá, doutores, muito bem-vindos a mais a esse episódio do EDVcast. Olha que a gente está no especial e nós vamos falar muito hoje sobre empreendedorismo jurídico e mais especialmente sobre metodologias ágeis aplicadas a esse universo, ao mercado jurídico. Aqui ao meu lado, eu conto com o especialista Eduardo Bozinho Machado. Tudo bom, Eduardo? Como é que você está?
Tudo bem, Daniela. Tudo bem, e você?
Tudo tranquilo. O Eduardo é um arquiteto de sistemas com muitos anos, mais de 20 anos de experiência, já projetou diversas soluções de software. Também tem uma atuação muito grande treinando, capacitando equipes, né, em organizações, nos métodos Lean, Agile, Kanban, enfim, diversas outras abordagens da metodologia ágil. Enfim, eu vou deixar o Eduardo se apresentar um pouco melhor, né, para que a gente possa seguir daqui para vocês entenderem como a metodologia ágil pode ajudar o advogado na prática dele, na prática jurídica e principalmente na prática de gestão do escritório. E aí, Eduardo, como é que você está? Conta para a gente um pouco desse universo, né? Como você encontrou, digamos assim, esse universo ágil? Porque é algo recente, a gente pode dizer assim.
Claro, claro. Tudo bem, Daniela? Bom, a minha área de formação, ela é técnica, certo? Então, o meu trabalho inicialmente sempre foi em torno de gerar soluções através do software, né, do sistema, para os clientes nas organizações onde eu trabalhei. E um ponto importante é assim, que eu já vou fazer uma comparação também com outras áreas, né, principalmente com o direito. Mas, basicamente, em tecnologia, não se faz alguma coisa significativo, não sei que é nada de significativo, tem um trabalho em equipe, tem um trabalho colaborativo. Então, as pessoas precisam se organizar, precisam colaborar, precisam se comunicar com a devida frequência para ter uma melhor noção de onde estamos e se estamos indo em direção onde a gente quer chegar, né, naquela iniciativa, naquela empreitada. E muitas vezes são necessários muitos mais times do que só um, né, equipes de trabalho. Então, precisa maneiras de coordenar essas pessoas. E, fazendo parênteses nessa comparação aqui, né, uma coisa muito interessante que eu aprendi com o contato com o pessoal do jurídico é que um advogado pode fazer um trabalho brilhante sozinho. Ele consegue bolar sua tese, consegue iniciar o processo, fazer a petição inicial, acompanhar, fazer sua sustentação, depois encerrar o caso, né, e conseguir para o seu cliente, por exemplo, trazer resultado sozinho. E muito por causa disso acaba como hábito, né? Então, eu entendo como um dos motivos pelos quais, né, acaba se não naturalmente tendo uma colaboração maior nessa área, né, com advogados. Na área de TI, a gente já sai desde o primeiro dia de trabalho colaborando com alguém, participando de uma reunião, interagindo com mais pessoas, porque o trabalho ele é grande. Imagina fazer uma obra grande, né, com um pedreiro só, não dá. Então precisa mais gente colaborando. E aí, nessa necessidade de entender como melhor gerenciar o trabalho, fazer as pessoas se coordenarem, se falarem, e principalmente interagir também com os clientes, foi que surgiu métodos ágeis, e eu comecei logo no início dessa onda, lá por 2002, 2003, a me inteirar um pouco mais, porque eu também vinha de uma abordagem, de um background, né, de abordagens mais tradicionais, com planos, né, com uma profecia a ser cumprida, com todas aquelas datas bonitas, todo um cronograma que a gente tinha que cumprir.
Um planejamento dessa
Então,
grossura, né?
exatamente, com todos os detalhes. Embora aquilo fosse um desejo, mas por não conhecer uma forma diferente de se trabalhar, virava o compromisso e virava o que aquela equipe toda tinha que fazer, independente dos imprevistos, independente se aquilo estava certo ou não, se o plano tinha chance de ser realizado ou não. Então, claro, isso tem o seu valor, depende do contexto, a gente adapta e tal, mas num cenário onde a gente tem muitas incertezas, e principalmente é o trabalho do conhecimento, que é o contexto onde a gente está, tanto a área de TI quanto a área do jurídico, né, nós lidamos com um número grande de incertezas. Então, é o tamanho de uma atividade, são prioridades que mudam, são coisas novas que chegam, né, no meio de um período. Então, são outras decisões que acabam acontecendo, e a gente depende também, muitas vezes, de outras pessoas, de outros lugares, de outros times, do cliente, de uma resposta, né, de um documento, de uma aprovação, de uma assinatura, para que aquilo consiga seguir adiante, aquele trabalho consiga seguir adiante. E tudo isso adiciona esse montante de incertezas que a gente tem que lidar no dia a dia. Não é simplesmente apertar parafuso ou empilhar tijolo. O tijolo, se a gente não mexer nele, ele vai continuar ali. Tijolos são do mesmo tamanho, são feitos do mesmo material. A gente consegue ter previsibilidade no mundo mais físico, né, em manufatura, que a gente chama numa fábrica. Mas no trabalho do conhecimento, isso é muito mais dinâmico. E aí, por causa dessas incertezas, a perspectiva dos métodos ágeis vem adicionar para que a gente consiga entender realmente qual é o nosso contexto, quais são os riscos dessas variabilidades do mundo do trabalho do conhecimento que a gente está inserido e com o que a gente tem que lidar no dia a dia. E, principalmente, como a gente lida com isso, né? Como a gente encara e lida com isso. E aí foi parte de como comecei a minha jornada, tentando entender melhor como organizar o trabalho, né, colaborativo desse grupo de pessoas.
Você estava falando, eu estou aqui divagando e até entendendo na sua colocação por que que esse trabalho foi abraçado pelo mercado jurídico um pouco depois. Porque vendo você falar e entendendo a importância do impacto e da colaboração entre pessoas, no direito a gente tem, digamos assim, culturalmente é muito comum o trabalho do advogado autônomo, o advogado sozinho. Ele é uma
Exatamente.
Ele é a ilha. Só que com esse
Exatamente.
trabalho vem, digamos assim, vem diversas tarefas diversificadas, coisas que algumas coisas eu tenho controle, algumas coisas eu não tenho, porque depende do judiciário, do juiz, depende de uma série de coisas. Mas mesmo com uma, digamos assim, a questão de processo posta, eu digo direito processual posto, o protocolo passo a passo, o rito. Não se curioso, eles absorvem aquilo, consultam aquilo, mas não transformaram isso em mapas mentais, no mínimo. Estou falando do mínimo para sair daí e se transformar em processo de verdade. Isso não foi exercitado a construção de um mapa mental. Estou falando de anos atrás. Hoje em dia, com a questão dos concursos e das sistemáticas de estudo, a gente percebe que a tecnologia e os métodos ágeis estão entrando, não com esse nome, mas estão entrando de uma forma, digamos assim, mais natural nesse mercado. Então, as pessoas, sem saber o que estão fazendo, fazem. Percebe isso também?
Isso. Eu acho que tem O que eu percebo é que tem muita gente nova entrando no mercado e olhando para fora do seu contexto, para fora do que se fazia até então. E aí, esses aspectos que você citou e mais coisas ainda começam a entrar em discussão, começam a entrar nessa pauta. E a grande questão que a gente traz em métodos ágeis é como é que podemos trazer melhorias para o que fazemos? Como é que podemos encarar isso como parte do nosso jogo diário, como parte do nosso hábito? Então, nós vamos parar para fazer reflexões e avaliar o que que foi bom, o que que não foi bom, onde a gente pode melhorar, quais são as expectativas das pessoas envolvidas, tanto quem está trabalhando, quanto os nossos clientes, quanto outras partes, né? E às vezes tem as suas regras, as suas expectativas mesmo, né? Então, como que isso tudo pode funcionar melhor numa equação, né? Numa sistemática de trabalho, numa mecânica de trabalho? E às vezes o que a gente precisa é uma perspectiva diferente para isso. Porque se é muito comum estarmos simplesmente absortos pelo dia a dia, pela rotina, pelas urgências, e a gente acaba adotando um perfil tarefeiro. Que é o que está acontecendo, é simplesmente o que é mais urgente, ou qual é o prazo que está mais próximo de estourar. Então, qual é o prazo mais próximo é esse que eu vou fazer? Então, ficamos muito nesse modo reativo. E a gente não consegue mais parar ou tem um hábito de fazer a devida reflexão, mas uma reflexão estruturada, com a perspectiva certa, que nos leve a questionamentos adequados, para então a gente trazer a resposta certa. Respostas para o nosso contexto também. E é parte disso, né, a grande parte disso que os métodos ágeis trazem para a gente. E aqui deixa eu fazer uma pequena distinção, tá?
Eu também queria que você fizesse essa distinção, porque eu já ia te perguntar isso, porque quando a gente fala em
Claro.
ferramenta ágil, ferramenta não, metodologia, muita gente se confunde com ferramenta, com aplicativo.
Perfeito.
E eu queria exatamente aproveitar esse momento que você vai explicar. É importante entender, de fato, o que é essa metodologia ágil e o que ela pode ser. Ela é um processo, é uma forma de pensar, ela é uma ferramenta tecnológica, ela é um aplicativo. Que raio ela é, de fato?
Joia. Então vamos colocar assim. Pessoal no direito também usa várias ferramentas. Usa sua ferramenta de e-mail, usa ferramenta de controle processual, usa uma ferramenta para orçamento, usa ferramenta para controle financeiro. São todas ferramentas. Mas a maneira como a gente vai executar isso é outra coisa. Exemplo claro: todo advogado vai usar o Word para fazer as suas peças, fazer o seu contrato. Mas o Word define o trabalho de um advogado? Não. Ele está dentro da cabeça, como faz. O Word, ele é só a ferramenta, o editor de texto, ele é a ferramenta pelo qual a gente expressa, organiza as ideias para construir o trabalho. Então, ferramenta é ferramenta. O que nós temos são técnicas, boas práticas, princípios, valores, né? Então, eu já entro um pouco mais no detalhe. Mas que ajudam a gente a organizar o trabalho. Então, a ferramenta ela pode refletir esses princípios, valores, práticas, né, de uma maneira que fique fácil de trabalhar e que, às vezes, até automatize esse trabalho. Exemplo, eu tenho ferramentas, né, uma clássica é o Trello, né, vamos dizer assim, muitos, né, já devem conhecer o Trello, onde ele organiza, né, vários cartões, né, em colunas. E a gente tem liberdade total para definir e colocar o que quiser ali, a maneira como julgar melhor. Certo? Mas o Trello, ele não te dá sistemática nenhuma, ele não te ensina como te organizar melhor. Ele é um mecanismo, assim como eu posso pegar aqui, né, tem o meu bloquinho de notas adesivas. Eu posso colar elas onde eu quiser, da forma como eu quiser. Então, isso aqui é a minha ferramenta. E eu vou escrever o que eu quiser, da maneira como achar melhor. Isso vai ver, isso vai de como eu prefiro me organizar e da mecânica ou sistemática que eu estou usando. Mas vamos lá, deixa eu entrar aqui num ponto mais específico. Existem vários métodos ágeis que surgiram basicamente no contexto de software, né, de construir sistemas que nasceram no berço da TI. Mas alguns eles foram, então, sempre tem as suas variedades, criatividade, as pessoas vão criando coisas diferentes ou suas variações para atender melhor os seus problemas. E nisso que, então, lá nos idos de 2000 alguma coisa, 2004, 2005, né, com alguma experiência surge o método Kanban, né, como mencionasse ali, que está nas minhas experiências, que é baseado por sua vez, tem sua origem em uma perspectiva de fluxo de trabalho. Esse fluxo de trabalho é qualquer coisa que a gente execute no dia a dia. Então, a gente tem um processo, e aí um processo, eu não falo de um processo legal, mas um processo de trabalho, né, uma sistemática de trabalho, onde nós vamos identificar, por exemplo, né, uma descrição, nós vamos identificar qual é a próxima peça a ser feita, qual é a próxima demanda a ser feita, de acordo com uma prioridade, nós vamos selecionar, nós vamos investigar, nós vamos coletar fontes, citações, jurisprudência, referências, vamos compilar aquilo, criar o nosso material, e aí, dependendo do que for esse trabalho, da natureza dele, a gente envia para outra pessoa, envia para um cliente, pode enviar para um superior para aprovação, ou pode simplesmente submeter, né, para algum órgão governamental que está aguardando aquele processo, né? Pode ser um apelo, pode ser uma petição, pode ser qualquer alguma coisa assim. Então, existe uma sequência de trabalho, isso a gente chama de fluxo de trabalho. Então, entender esse fluxo de trabalho, prestar atenção e reconhecer que ele tem, que ele existe, né, e de uma certa forma, é um ponto de partida para a gente trabalhar o método Kanban. E aí, a gente entendendo isso, começamos a perceber como é que ele se comporta. E aí, no nosso contexto, seja sozinho ou seja num grupo, nós temos interrupções, nós temos trocas de prioridade, nós temos urgências de última hora, nós temos prazos a cumprir, prazos muito curtos. Como é que está nosso cumprimento de prazos? Será que a gente tem perdido prazos? Quais são as razões? Então, a gente começa a usar técnicas, em torno dessa perspectiva de fluxo, para identificar melhor os nossos problemas com esta ótica. E aí começar a encontrar soluções para o nosso contexto. Porque o contexto de dois escritórios não são os mesmos. O escritório pequeno tem um diferente do contexto de um escritório grande, que é diferente do departamento jurídico de uma empresa. Mas tudo é trabalho, tudo tem um fluxo a ser cumprido e uma demanda a ser cumprida com suas características. E a partir disso a gente começa a fazer questionamentos, certo? Então, eu posso entrar um pouquinho mais em alguns detalhes.
Fique à vontade, eu tô adorando essa aula.
Joia. O que a gente faz, né? Como eu falei, uma coisa que não é natural, né, de acontecer, dada essa característica, né, do advogado autônomo, é a colaboração. E também porque é capaz de fazer um trabalho brilhante sozinho. Não se depende muitas vezes de muita gente. Mas, quando eu tenho um grupo, eu tenho metas, eu tenho clientes grandes, corporativos, né, para um trabalho maior, a gente precisa unir esforços para conseguir dar conta e dar vazão daquele trabalho. Onde é que entra uma colaboração aí, por exemplo? Um ponto é. Uma deficiência é que a gente não. Muitas vezes, num grupo de trabalho, não temos todos a mesma percepção do que está acontecendo. Por exemplo, temos uma demanda de. Caso típico, tá? Por exemplo, eu tenho um contencioso de massa e nós temos a conta de um cliente e nós temos que dar, né, vencer todo aquele trabalho. Então, o volume de trabalho é muito grande, muitas vezes. São muitas. Trabalho individual que muitas vezes é rápido. Mas como é que nós estamos naquele progresso? Que tipo de coisa tem acontecido? Que tipo de trabalho é novo? Porque às vezes a gente pode pegar um novo cliente. Ou veio a decisão de um juiz que agora libera um prazo para recorrer ou alguma coisa assim, né, em X dias. E então tem um volume grande que entrou na nossa pilha de trabalho. Então, como é que a gente tem noção do quanto é isso, né? Todos ao mesmo tempo. Primeiro, individualmente, até como líder, né, de uma equipe de trabalho. Como é que a gente tem noção da quantidade de trabalho? Essa é uma pergunta. Porque até antigamente nós tínhamos uma pasta, nós tínhamos aquele escaninho, né, aquelas gavetinhas com a entrada e saída na mesa de alguém. E a gente até via o que que era um contrato, o que que era um pedido, o que que era um trabalho a ser feito, né? Tava grampeado com um clips ou numa pastinha. Então a gente tinha noção daquilo. E à medida que aquilo ia empilhando, a gente conseguia visualizar um montante de trabalho e nós tínhamos uma noção. E eu podia
Nossa.
saber, olha, eu tenho trabalho para uma semana ou 2 semanas aqui, só nessa pilha. Porque a gente já conhece o nosso nossa produtividade. Mas a gente não tinha noção de o que que por onde esse trabalho passa. Porque ele é só um papel. Mas tudo bem, não tem uma noção clara, mas talvez seja implícito na cabeça das pessoas qual é o andamento. Agora, né, nós temos documentos que estão no computador, que estão no sistema, as pessoas estão trabalhando remotas, né, principalmente depois da pandemia, e as pessoas não se veem mais como antes, todos os dias. O trabalho nem pesa, as traças morrem de fome. Né? Ninguém mais pega tétano com grampeador enferrujado, né? Com grampo enferrujado. Então, mas isso não acontece. Então, como é que a gente enxerga esse trabalho? A gente sabe, não sei, tá com a Daniela. Tá, mas como que sabe? A mesa dela tá limpa, não tem nada. Não tá lá no sistema, naquele relatório, se eu puxar aqui, eu vejo todo o trabalho que tá com a Daniela. Ah, mas esse outro, o que que ela faz depois? Oh, ela manda pro Eduardo. Por que não? O Eduardo tem que ir atrás de alguma aprovação depois, então ele é responsável para que a Daniela foca no trabalho dela. Ah, legal. Então, o que que o Eduardo está trabalhando ainda atrás? Não sei, tá? Então, sabe, então esse trabalho fica escondido. Então, quando a gente vai se comunicar e quer saber, aí o cliente pergunta: como está a situação, né, da minha demanda? A gente não sabe, a gente não vê. E um ponto principal na colaboração é como é que a gente tem noção, uma noção compartilhada do que está acontecendo e de qual é o fluxo de trabalho. Né, para aquele trabalho que a gente executa, seja contrato, seja uma petição, seja protocolar alguma coisa, seja ir na justiça, acompanhar um processo, um andamento, o que for.
Correr atrás
Certo?
de uma
Como é que a
prova.
gente entende? Exato, tudo isso. Como é que a gente enxerga isso? Então, um ponto que o Kanban prega muito é visualizar, para que todas as pessoas consigam ter a mesma noção. E como eu disse, essa noção, a mesma noção compartilhada. E aí se usam vários recursos visuais e as ferramentas implementam, né, de uma maneira ou de outra, esses recursos visuais para que a gente consiga entender. De modo que a gente consiga bater o olho e dizer, tá ali o trabalho. Então, pré-pandemia, muitas vezes o que a gente fazia é, pegava uma nota adesiva dessas, escrevia, né, o nome daquela demanda que a gente estava trabalhando, podia colocar um código, que é o mesmo código do sistema, onde tem todos os detalhes e tal, e a gente vai acompanhando. E aí colocava um outro marcador, por exemplo, uma estrelinha, colocava alguma coisa, né, uma corzinha diferente, vou usar meus exemplos didáticos aqui, posso usar cores diferentes para indicar situações diferentes, categorias diferentes. Pode ser urgências diferentes, iniciativas diferentes, clientes diferentes, né? Então, por aí vai, e aquele trabalho anda através do meu fluxo. Meu fluxo é representado pelas colunas. É aquilo que a gente muitas vezes conhece, no que eu mencionei no Trello. Então, as colunas vão representar as etapas desse trabalho, desse fluxo de trabalho. Que, pessoal, dica aqui, não usem o Trello daquela forma como a gente usava aquelas gavetinhas, né, na mesa lá de entrada e saída. Ah, essa aqui, essa é a coluna do Eduardo, essa é da Daniela, são do fulano e Beltrano. E aí aquele trabalho fica pipocando do lado para o outro. Não, o que a gente faz é, olha, quem é que faz, quem é que cria a tese? Quem é que depois pega isso e cria a peça? Quem é que faz os cálculos? Né? Por exemplo, trabalho ou numa disputa ou alguma coisa assim. Né? E quem é que faz essa conta? Tá legal? Então, tá na etapa de conta. E várias pessoas, quem for capaz, vai, ele atua naquela etapa. Mas o importante é que a gente veja onde o trabalho está, onde o trabalho está parado, onde o trabalho está engargalado. Onde tem o trabalho com mais risco? Será que não começou? Pô, o prazo é logo, é daqui a 3 dias. Mas esse trabalho recém começou, está no cálculo ainda. Pô, tem que acelerar. Eu consigo enxergar. Só que se ele ficar pipocando de um lado do outro, eu não tenho noção desse progresso. Então, a visualização é um ponto importante. Para começar a criar condição, criar esse cenário da colaboração. O outro ponto é que a liderança também. Ah, Daniela, fica à vontade para me interromper, claro, para
Não, não,
fazer
tô
perguntas.
gostando, tô gostando.
Outro ponto é que alguma liderança, né, o responsável, o gerente dessa equipe, desse time, tenha, desenvolva habilidades de facilitação, de condução, para promover a colaboração entre as pessoas. Porque tipicamente o que que faz um chefe, né? Vamos colocar assim, certo modo pejorativo. Ele recebe o trabalho, atribui às pessoas e cobra o trabalho. Né? Então ele entrega aquele, recebe o trabalho, entrega para alguém, cobra aquele trabalho depois. Não sei quanto isso é delegar e tal, ele está distribuindo o trabalho e está cobrando. Então ele joga o trabalho, né? Dá uma estalada no chicote de vez em quando e pronto. E aí no fim do ano talvez faz uma revisão de performance, de bônus ou coisa assim. Só que isso não ajuda para o trabalho do conhecimento. E onde a gente tem que resolver problemas, né, dessa nossa mecânica de trabalho para encontrar oportunidades que vão elevar a nossa capacidade de entregar mais, entregar melhor, entregar com mais qualidade e satisfazer o cliente. Por quê? Num contexto de mercado, né, vamos falar aqui onde dinheiro está envolvido. Um parênteses, eu fiz um workshop, inclusive, para o Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes o que a gente fala aqui envolve dinheiro, só que nesse contexto em específico, né, é um pouco mais complicado. Mas dá para adaptar esses conceitos para outras situações também. Então, voltando, a gente está falando aqui de mercado. Então, a gente tem clientes que, se não ficarem satisfeitos, vão para o concorrente. E se esse cliente ficar satisfeito, ele traz mais trabalho, ele aumenta, né, a carteira dele conosco. Ou esse cliente, né, se não for corporativo, que tem um contrato, mas for um cliente mais não recorrente, ele recomenda o trabalho. Eventualmente, se alguém precisar, ele vai dizer: a Daniela me atendeu bem naquela necessidade que eu tinha. Então, fala com ela, diz que eu recomendei. Pronto. Então, esse trabalho bem feito gera resultado. Então, o que que a gente tem que fazer voltando para a colaboração, né? Esse é o nosso ponto. Criar essa visão compartilhada do que está acontecendo e explorar o aspecto visual. Criar também um mecanismo para que as pessoas não só usem aquele recurso visual, mas acabem parando na frente desse recurso visual. Então, um hábito é fazer reuniões periódicas para verificar como está o trabalho e reforçar essa noção compartilhada do que está acontecendo. De que forma é isso? Todo dia de manhã, primeira hora da manhã, se faz uma reunião. Bom dia, pessoal, né? Como estão? Todos bem e tal? Então, vamos dar uma olhada como é que está o nosso trabalho, nosso fluxo de trabalho, as nossas demandas, né, desses clientes da nossa carteira. Olha, nós temos tantos itens aqui, e isso. Olha quantas coisas estão aqui em andamento. Esses itens aqui, né, que estão mais próximos do prazo estourar, então são esses os mais urgentes, né? Porque no direito se trabalha muito com relação a prazo, né? Basicamente é orientado a prazo. E tem outras categorias de serviço, né, que não são tão orientados a prazo. Mas a gente pode entrar no exemplo, mas basicamente é isso. Então a gente avalia o que está mais perto do prazo e mais próximo de terminar também. Então isso. Como é que está o andamento disso? Tem algum problema? Tem alguma dificuldade? Precisa de aprovação? Precisa de um documento? Precisa encaminhar alguma coisa? Então, se pergunta, se acompanha o andamento geral do trabalho daquela equipe para as pessoas, como a equipe. E no momento em que se acompanha com todo mundo, todos estão ouvindo e todos estão entendendo. Se alguém tem uma dificuldade, e aí vem o pulo do gato. Se alguém tem uma dificuldade, outro colega pode se oferecer. De repente, ou esse gerente, né, esse facilitador, né, num papel de facilitador, ou com um chapéu de facilitador, diz assim: alguém pode ajudar o Eduardo, porque tem mais coisas que estão no colo dele que ele precisa resolver. e a gente está com esse prazo aqui mais arriscado, alguém pode ajudar? Ou melhor, não é alguém, é quem pode ajudar, porque alguém vai se manifestar. Quem pode ajudar? Então, quando a gente pergunta aberto, né, coloca a situação clara para todo mundo, compartilhando a visão e convida a ajudar, a gente entende e começa a criar um ambiente de colaboração. Porque, e aí, claro, tem essa toda essa questão da facilidade de lidar com pessoas. Quem gerencia pessoas precisa ter essa facilidade de interagir. E aí diz assim, bom, se ninguém ajudar, depois eu busco, eu vejo agora quem está aqui e a gente atribui. Mas o importante é que conseguimos entregar como equipe, né, o trabalho para o nosso cliente, não o trabalho individual. Certo? Então, esses são pontos importantes. Porque enquanto existirem incentivos individuais, né, mais fortes, ou que promovam o individualismo, isso dificulta uma colaboração. Quando os incentivos eles se tornam mais pro lado do grupo, o grupo começa a colaborar. Porque se o grupo não for bem, ninguém ganha. Se o grupo não entregar bem, não cumprir os prazos, o grupo não ganha o bônus. Certo?
Entendo, Eduardo, você está falando aí assim, eu percebo aqui, com o mínimo de organização, uma equipe ganha o máximo de eficiência. Porque
Ganha.
você, pelo que você está dizendo, por exemplo, comparado ao modelo que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar nos anos 90, onde se existia necessidade de colocar inúmeras pessoas no meio do processo para, entre aspas, vigiar o trabalho do outro, ver, conferir o trabalho, ver se, se realmente estava fazendo, se ia ficar pronto no prazo. Se você, com o mínimo de organização, nessa abordagem, muda tudo, porque você, digamos assim,
Muda.
você reduz a equipe, literalmente, as pessoas vão fazer, ganha mais agilidade, você reduz etapas nesse processo,
Claro.
e em vez de estar cobrando de um e de outro, já vai direto na fonte, porque dependendo do modelo de entrega, já dá para identificar quem está com a bola da vez ali.
Exato. Então, o que que acontece?
Deixa eu só
A
fazer essa
grande
diferença,
Claro,
porque
claro.
assim, isso foi como eu enxerguei, mas eu entendo que boa parte da audiência não começou a trabalhar em 94, trabalhou de uma forma mais recente. Então, assim, só para a nível de parâmetro, eu vou pedir que você estabeleça algumas diferenças daquele modelo mais
Claro, claro.
tradicional para essa abordagem que a gente está falando agora.
O modelo tradicional, como eu mencionei, é aquele do chefe. O trabalho era recebido, ele atribui para alguém. Né? Ou bota aquela pilha, ou muitas vezes tinha um estagiário, pegava, via assim, olha, isso aqui, e o estagiário pega e fazia toda aquela movimentação física do trabalho, né? Das pastinhas, ou da todo aquele conjunto de folhas grampeadas, e diz, olha, tá aqui. E aí, como é que a gente sabe que as pessoas estão com dificuldade, estão fazendo corpo mole, não tão... O corpo mole é a preocupação do chefe de antigamente, certo? Na verdade, é as coisas não andarem, mas as coisas não andam só por um motivo, as pessoas estão fazendo corpo mole. Esse é um pensamento antigo de gestão, mas muito acontecia assim. Então, assim, poxa, vamos lá, vamos instalar o chicotinho, fazer uma pressão, resmungar, xingar alguém, bater na mesa para gerenciar por um medo, certo? As pessoas muitas vezes trabalhavam com medo, com receio. E não existia uma promoção do ambiente de colaboração, um ambiente que ajude as pessoas a trabalhar melhor. Então, como eu disse, o único motivo, ou se não, né, pelo menos o principal motivo pelo qual as coisas não andam, é porque as pessoas são preguiçosas. E quando a gente começa a falar dos metodologias, principalmente do Kanban, o que a gente se dá conta é que, tendo esses processos, né, essa mecânica, como eu falei, alinhado com momentos de reflexão e facilitando que hoje está tudo em sistema, a gente consegue ver os tempos das coisas. Quando é que chegou uma demanda? Quando é que alguém começou a trabalhar numa demanda? Quando que alguém parou de trabalhar porque teve que trabalhar em outra coisa, né? Foi interrompido. Qual outra urgência, né, maior passou na frente? Quanto tempo o trabalho fica lá parado? entendeu? Esperando até ser retomado. Quanto tempo demora do início ao fim? Qual é a nossa taxa de cumprimento de prazos? Será que a gente está cumprindo todos os prazos? Qual é a nossa folga com relação aos prazos? Eu estou entregando tudo sempre na data fatal? Fatal menos um, menos dois? Eu tenho folga para absorver demandas urgentes? Né? Quem é que trabalha em cada tipo de
Tarefa.
demanda? De tarefa, de demanda? Porque pode ter, né? As pessoas numa equipe podem ter suas especialidades, seu conhecimento específico. Se você tem que conseguir identificar, eu consigo saber, olha, a Daniela é boa de contratos de tal tipo. Né? Legal. Então, olha, o Eduardo conhece outro tipo de coisa. Legal. Então, se eu tenho uma equipe jurídica que faz, né, um departamento jurídico que faz várias coisas, geralmente, né, com, sei lá, 10, 15, 20 pessoas, a gente tem tudo que passa numa organização. É contrato, né, contrato padrão, é termos disso, confidencialidade, é o contencioso, é isso, aquilo, tem um monte de coisa que acontece ali dentro. Então, quem é que faz cada coisa? Então, eu começo a ter, como a gente fala muito hoje, né, das novidades, informatizado, e a gente fala muito de jurimetria, né, e fala muito de legal ops e clock, mas no fim tem um complemento esse que é o do Kanban, que é o do processo, que ele vê como é que está a saúde do meu processo. E como é que eu melhoro o meu processo. Não se ele está sendo feito direito, não se eu estou ganhando, né, as causas, não se eu estou tendo sucesso no juiz, né, na justiça. Isso é um trabalho da controladoria, muitas vezes. A controladoria tem essa diferença. Então, a controladoria vai ver se a gente está fazendo certo, né, vai ver se a gente está tendo sucesso, mas não se a gente está sendo eficiente no trabalho. E eu posso lidar com uma demanda maior, atender, né, com mais eficiência, se eu estou tendo mais satisfação, se eu preciso de mais gente ou não. Então, essa eficiência, onde é que estão as minhas ineficiências no processo? Que me deram risco, né, de, por exemplo, não conseguir cumprir com o prazo, ou de perder um negócio, ou até de, por exemplo, fazer um negócio em tempo hábil. Se eu tenho contrato, por exemplo, né, o quanto antes eu preparar um contrato, quanto antes aquele negócio pode ser fechado, certo? Aquela negociação pode ser assinada, né? Aquele negócio pode ser assinado. Então, o que a gente trabalha é entendendo essas métricas diferentes. Como isso está no sistema, né? Assim como, de certa forma, essas métricas de jurimetria, a gente começa a ver quais são as nossas dificuldades do andamento. E aí, em comparação, não é porque as pessoas são preguiçosas, não é porque as pessoas não querem trabalhar, é porque muitas vezes as coisas estão paradas por outros motivos, por urgências, por ineficiências da nossa sistemática de trabalho, por aprovações externas que não chegam, por dependências de outros, né, de outros times que não mandam informação. Só que o que acontece, como o produto final está dentro daquela equipe, parece que aquela equipe não anda, mas no fim muita coisa está bloqueada. Então o que a gente faz para isso é começar a olhar com carinho e com essa perspectiva de fluxo de trabalho para entender como que o andamento, né, das atividades acontece ao longo do tempo. Não na perspectiva das pessoas somente, mas na perspectiva do trabalho. Então, muitas vezes não adianta botar mais gente que o trabalho não vai andar, né? Porque ele está trancado em outro lugar, por outras razões. Não é uma questão de produtividade. É uma questão do nosso processo, muitas vezes, ele não está adequado. Então, esse é um ponto da comparação. Então, o que a gente faz hoje no trabalho é olhar para outros lugares, é olhar para esse contexto maior, e não só trabalhar, né, a base do medo, do receio, né, debaixo do chicote.
Perfeito. É, muita coisa você já colocou aqui. A gente nem vou falar mais de benefício, de vantagem, que a gente, no, na conversa, você já trouxe. Agora, algumas coisas que é interessante colocar. Primeiro, você falou do Kanban, bastante do Kanban, mas é interessante perguntar quais os tipos de métodos de abordagem que a gente tem utilizado muito nesse contexto, não só de organização, mas que a gente também tem que dimensionar no que a comunidade jurídica precisa, De fato.
Olha, métodos ágeis, no geral, eles acabam tendo um contexto muito vinculado à área de TI, tá? Porque foi muito do local, né, onde surgiu. Então, muitos eles ficam pensando em cliente do ponto de vista de usuário, né, de construção de sistemas e aquela coisa assim. O Kanban, ele é mais genérico e eu já passei por vários deles, várias dessas ondas. E o Kanban, ele é genérico para o trabalho do conhecimento. Então, por isso que eu trago aqui. Então, eu já trabalhei com pessoal de várias áreas diferentes, pessoal de engenharia de minas para organizar processos, né, esse workshop, como eu mencionei, para o Ministério Público, uma organização também que eu fiz um trabalho, ele trabalha com fusões e aquisições, aí a parte contábil. Então, se aplica em vários lugares. O que eu arrisco dizer, poderia citar outros, né? Scrum, XP, mas esses acabam ficando mais centrados para a área de TI. E o Kanban, ele olha com essa lente, né? Essa ótica, independente do que se faz ali, né? É trabalho onde as pessoas estão pensando, estão criando alguma coisa.
Muito bom, muito bom. Dá para colocar uma diferença, porque assim, dentro do mercado jurídico existe já uma. Não é todo mundo que conhece, mas já existe o trabalho da controladoria, que utiliza muito de algumas ferramentas. Mais recente do LegalOps, que eu considero como um avanço
Ah,
da
sim.
controladoria. Então, assim, como é que essa agilidade ela pode ser utilizada para além dessas habilidades dentro do
Ótimo.
processo de gestão jurídica? E eu também
Perfeito.
vou emendar com outra. É possível, digamos assim, entender que algumas áreas do direito podem se beneficiar desses métodos, umas áreas mais do que outras? O que é que você acredita?
Claro. Bom ponto, Daniela. Quando a gente fala de LegalOps, né, de clock, dessas áreas, a gente olha aquela mandala bonita. Muitas questões são tecnológicas, né, como eu já mencionei, de jurimetria, tem dados e tal, mas várias daquelas ali são relacionadas à gestão e a gente melhorar o nosso próprio trabalho. E é aí, né, que esses métodos ágeis vão suportar, e principalmente o Kanban, né, nessa perspectiva, vai suportar para a gente conseguir entender como melhor fazer, como melhor tomar decisão, como melhor fazer perguntas. Porque não adianta eu coletar dados, né, muitas vezes, se eu não souber fazer a pergunta correta para os meus dados. Então, como eu falei aqui, se eu achar que as pessoas estão preguiçosas, eu não vou fazer a pergunta certa para o meu processo, porque eu não estou preocupado nisso com o meu processo de trabalho. E se eu olhar só para minha jurimetria, esse tipo de dados, eu não vou olhar também para minha capacidade de ser mais eficiente. Por exemplo, poder faturar mais, porque eu consigo destrancar maior capacidade de atender, né, mais clientes, de eu fechar mais alguns contratos. Porque eu melhorei meu processo. Ou eu entender, por exemplo, que eu posso aqui usar uma ferramenta, mas nesse outro ponto não. Eu dependo da experiência das pessoas. Então, muitas coisas estão agora, né? Tem muita tecnologia entrando no direito. E, principalmente agora, essa parte de inteligência artificial. Então, tem lugares onde isso pode ajudar e tem lugares onde a gente depende de bons profissionais. Então, apoiando o LegalOps, né, tem a gestão. LegalOps, ele vai te dizer um monte de o quês, mas ele não vai te dizer como. Certo? Ele vai dizer, olha, tem isso para fazer, tem isso, tem aquele outro. Faz medições, usa sistema, usa ferramentas, observa isso. Legal, mas como? Né? Ah, mas ferramenta. A ferramenta não vai te ajudar a trazer o questionamento correto para o teu contexto. E esse é o ponto que a gente traz aqui e que a agilidade começou a trazer para a área de TI. E a gente conseguiu entender por que que a gente faz dessa forma. Por que a gente não faz de outra? Qual outra? Não sei. Mas por que a gente faz assim? Quais são as nossas dores aqui, nesse contexto? É assim. O que que a gente pode fazer? O que que é importante para a gente? Então fica um pouco assim, pode ficar um pouco uma cara de filosofia, né? Ou de um budismo gerencial, porque ele muitas vezes nos traz mais perguntas do que respostas. Então, quando eu falo de Kanban, principalmente, e aí eu acho que para mim é fascinante, que ele justamente ele te leva a fazer essa reflexão e obrigatoriamente enxergar para o meu processo, para como eu estou fazendo. Ao invés de me dar uma solução pronta de prateleira, que eu não sei se vai funcionar para mim, mas alguém está me vendendo. Eu não sei se ela vai ser a mais adequada para mim, né? Aquela solução com aquela ferramenta. O meu contexto é único. Talvez eu tenha que me adaptar àquela ferramenta, eu tenho que me adaptar àquele processo de prateleira, de caixinha, né? Então, tem uns dizeres que na comunidade a gente fala, né? Será que o chefe vai usar bolo de caixinha, né? Vai fazer aquele mistura de bolo de caixinha ou não? E assim, olha, é um bolo instantâneo, rapidinho, né? Hoje tem até aqueles envelopinhos, um bolinho de caneca, só misturar um pouquinho de leite na caneca. Um minuto no micro-ondas está pronto um bolinho. Não é bom. Não é uma receita boa. Ninguém vai pagar por aquilo. Se eu fizer aquilo para vender, as pessoas não vão pagar. Sabe? Então, às vezes, a gente pega uma receita de caixinha porque quer resolver uma dor, um problema. Mas aquilo é uma solução de verdade que vai me trazer vantagem no mercado? Está na caixinha para mim, na prateleira para mim, está na prateleira para os outros. Como é que eu posso fazer o meu diferencial do meu contexto? Então, quando a gente cria isso e para fazer essa reflexão, a gente vai conseguir encontrar resultados. Mas tenha, né, esse contexto, essa formação, treinamento e tal, para poder trabalhar com isso aí, investigar como funciona essa abordagem, para poder fazer essa reflexão. Então, eu digo para os meus alunos, né, no treinamento, olha, às vezes pode parecer filosofia ou um budismo gerencial, mas é a melhor maneira da gente encontrar soluções para o nosso contexto, para os problemas que estão conosco. E aqui o que a gente tem, né, até hoje, eu vi nos comentários num grupo, o Kanban, ele é o estetoscópio, ele não é o bisturi. Ele vai te ajudar a diagnosticar os problemas. Você tem um exame, ele vai te ajudar a fazer as perguntas certas, talvez levar para outros exames. Mas quem resolve o problema, quem melhora as coisas, somos nós, dentro da organização. Catalisadores tem para isso. Treinamento, um consultor, a leitura de um material, tudo, mas é a gente que vai resolver. O trabalho de consultoria com o Kanban também é muito assim. Ele funciona como consultor vai ajudar a encontrar as perguntas certas, os dados, os problemas, e trabalhar, porque quem está naquele contexto, que conhece os problemas mesmo, com essas dificuldades, as possibilidades, e vai sair com as soluções. E tudo isso trabalha também, importante dizer, de uma forma a diminuir resistência, porque ninguém gosta de pegar e dizer, vamos adotar agora uma nova onda, uma nova moda. Não, e vai mudar tudo, a maneira de trabalho, muda isso, muda aquilo. Não. A gente trabalha de forma a respeitar tudo que já existe, tudo que tem, e usa isso como ponto de partida. E a partir daí, a gente vai avaliando quais são os ajustes, os pequenos ajustes que trazem resultado. E esse é o ponto, o foco em resultado. Porque se não traz resultado, a gente não faz. A gente faz buscando trazer resultado. E vamos medir para ver se traz resultado. E assim a gente vai criando o hábito de melhoria. E fazendo uma
Tá
analogia, é como
falando
se fosse um
aí,
trabalho de.
deixa eu voltar para os anos 90, quando
Claro.
falava de holismo. Acho que o Kanban e a metodologia, minha interpretação, tá? Você pode dizer que eu estou errada ou não, mas ela vai
Claro.
nos ajudar a olhar para o negócio de uma forma mais holística, mais sistêmica, analisando.
Sistêmica. Exatamente. Exatamente. Holística, sim. Sim, eu concordo, né, entendo, mas a gente fala mais sistemicamente. A gente vai ver como os pedaços da nossa organização, o nosso processo se comporta e quais são os motivos pelos quais as coisas se comportam assim. E muitas vezes eu vou lá e posso dizer, olha, posso descobrir que existia uma regra implícita que dizia, olha, todo o trabalho tem que ser aprovado pelo fulano. Ah, tá legal. Tudo bem, tudo a gente manda para lá. E aquela pessoa vira um gargalo, ou isso. Daqui a pouco a gente começa a entender. Mas espera aí, todo trabalho tem que ser aprovado? E mesmo esse aqui, que não tem nada a ver com, né, com aquele setor, mas a regra era que todo o trabalho. Mas então, vamos levantar um questionamento sobre isso. Será que a gente não pode ganhar tempo, né, com um atalho, uma coisa que simplesmente não se aplica? mas a gente fazia por hábito? Ok, vamos questionar. Então levanta essas melhorias. Então esse tipo de coisa, a gente para de vez em quando para fazer uma reflexão, entender como pode melhorar, fazer essas pequenas melhorias, sempre buscando gerar resultado.
Muito bom. Agora deixa eu puxar a sarda para minha sardinha. A gente falou de
Claro.
consultoria, a gente falou do LegalOps. Como é que as metodologias ou abordagem ágil pode ajudar ou impactar a relação entre advogados e clientes e principalmente na prestação de serviço jurídico?
Ótimo, ótima pergunta. Tem de algumas formas, tá? Por exemplo, no momento em que a gente consegue entender quais são as etapas, tá, de um trabalho, a gente pode aproveitar e comunicar ao cliente. Se às vezes a gente não tem um entregável no final de uma etapa, a gente pode criar nem que seja dizer: olha, estou comunicando ao cliente de que ele está agora, né? Aquele trabalho está numa nova etapa, tá? Se movimentou, andou, seja na justiça, seja uma situação, seja está aguardando alguma outra aprovação, seja está aguardando documentos, ou não interessa. A gente cria um ponto de comunicação, porque muitas vezes o nosso cliente ele acaba sendo deixado de lado e a gente está envolvido com um monte de trabalho, porque acabamos nos comunicando o mínimo necessário com o cliente. Mas o cliente, ele precisa se sentir apoiado, amparado. Se ele está procurando um advogado, ou quem procura o advogado, quem procura o escritório, né? O mesmo nosso cliente corporativo, a gente pode, no final de um ciclo, mostrar um relatório, dizendo: olha, esse foi o andamento, tá assim, legal. Mostra que alguma coisa está acontecendo. Então, esse é o ponto importante. Mantenha a comunicação, né? Porque uma sensação comum, né, dos clientes é: e aí, claro, nada está acontecendo, nada anda, às vezes as coisas demoram um tempo, especialmente se tem justiça envolvida, né? Mas, mesmo o andamento interno, aproveita e comunica com o cliente, aproveita e faz um contato com ele. Nem que seja de uma forma automática, né? Só, olha, está aqui, tá no andamento, andou assim, e era isso, aconteceu tal coisa, então agora a gente vai aguardar quais são os próximos passos. Mantenha o cliente conectado, então esse é um ponto importante. O outro é, se a gente tem um cliente corporativo e tem um trabalho muito interessante, o Kanban ele coloca no seu conjunto de ferramentas uma outra abordagem, né, do seu conjunto, que é essa aqui, Fit for Purpose. Está aparecendo aqui?
Tá.
Isso. Está aqui o livro, a última edição do livro, né, do criador do Kanban, que ele fala de sintetizando a experiência do cliente estratégia para acelerar resultados de negócio. Então, basicamente, o que é? Por que que ele fala de fit for purpose, que é adequado ao propósito? É, será que o meu serviço é trazer os questionamentos, mais questionamentos aí, né? Será que o meu trabalho, o meu serviço prestado é adequado às expectativas do meu cliente? Porque às vezes a gente acha que sim, às vezes a gente acha que o cliente veio e permanece porque ele está satisfeito. Mas ele pode ter chegado para a gente por N motivos. Porque o preço foi bom, porque é perto, porque ele conseguiu falar com alguém, porque veio uma recomendação. Mas talvez a gente consiga atender melhor aquele cliente. Então, ouvir o cliente, né, um cliente corporativo, e entender quais as expectativas numa conversa mais aberta, e, no caso aqui, com uma sistemática para entender um pouquinho melhor, ajuda bastante para que a gente consiga trazer melhores resultados, levar melhores resultados para o cliente e trazer esses insights, né, para dentro de casa e conseguir fazer o nosso tema, conseguir fazer os nossos ajustes, né? Então, ouvir o cliente é um ponto muito importante aí. Isso ajuda até a melhorar a relação, melhorar a interação.
Perfeito. Agora sim, a gente falou, mas assim, até no planejamento existe, eu sempre costumo dizer isso, existe uma diferença muito boa, muito grande entre o que a gente coloca no papel e o que a gente consegue implementar na prática. E a implementação normalmente ela tem muito, tipo assim, ela tem muitos desafios. Ela, digamos assim, a gente vê na frente a questão da cultura do negócio jurídico, da resistência em adoção de tecnologia e até de mudança de formato, de modelo, a quem eu vou responder, como isso vai acontecer, precisa capacitar. Então, eu, enfim, eu queria que você colocasse aqui na sua experiência primeiro, quais são esses desafios mais comuns que você já viveu na implementação da metodologia, exatamente nesse contexto, porque eu nem vou reduzir só a advocacia, porque eu acho que você tem muita experiência para você trazer algo maior, que você já sentiu na implementação disso. É importante, sabe? Porque, assim, tudo lindo. Quando a gente até olha um fluxo de trabalho, entende, a gente até entende como é que, como funciona, embora muitos ainda não entendam como se chega até lá. Mas já é o início. Você entendendo como funciona, como deve funcionar, já é o início, já desperta. Mas a gente sabe que a implementação ainda é bem distante do que daquele fluxo lindo, maravilhoso que a gente traçou.
Sim. Olha, muito do que a gente faz é trabalhar de forma que se diminua a resistência das pessoas. E existem várias maneiras para isso, várias técnicas para isso. Uma é envolver as pessoas. A primeira, né, a mais clássica de gestão de mudança, para qualquer coisa, é traz as pessoas para participar da criação, né? Porque se as pessoas estão participando da criação, ao invés de serem comunicadas de que alguma coisa vai mudar, elas já estão sendo compradas, né? A ideia já está sendo comprada por essas pessoas mais automaticamente. Então, o que que a gente faz? Dentro dessas equipes, a gente traz os problemas. E aí vem um ponto de envolve as pessoas, entende o contexto. E aí é importante, pelo que eu falei, né? Daquele líder, daquele gestor, ter um pouco dessa habilidade de facilitação de negociação para poder envolver as pessoas. Então, isso é importante, né? Desenvolver. Senão também alguma pessoa externa, um consultor, pode ajudar nesse processo, como catalisador, mas envolve as pessoas. Outro ponto é porque as pessoas vão se sentir ouvidas, elas vão se sentir acolhidas, elas vão se sentir respeitadas. Isso já quebra um monte de objeções, por natureza. Outro ponto é as mudanças acontecendo de forma mais gradual e com um caráter de experimento, porque podemos dizer, olha, vamos passar a adotar agora um outro mecanismo assim para controlar visualmente o que a gente está tendo, tá? Ah, mas eu não gosto disso. Olha, bom, tudo bem, vai estar ali, não precisa, a gente vai começar a acompanhar dessa forma, né? É para esse motivo, para a gente conseguir se comunicar melhor, mas tudo bem, se não trouxer resultado, né, não tem problema, mas a gente avalia um tempo, pode ser. Não vai mudar nada no trabalho. A gente vai ter um mecanismo, né, um pouquinho diferente que vamos testar por um tempo. Ok, tá bom. Então, como a gente não coloca como definitivo e declara a intenção que é ajudar, que é melhorar, a gente não está impondo, né, de uma maneira forte. A gente está como grupo testando alguma coisa que pode nos trazer melhoria. Então, esse trabalhar o discurso dessa forma ajuda também a diminuir a resistência. Outro ponto é não atacar o que as pessoas estão fazendo. Não, porque aquilo lá é muito ruim, ou aquilo lá não funciona, aquilo está antiquado. Não, a gente vai usar uma outra forma e vamos comparando. Vê se isso traz benefício comparado com o que a gente vem fazendo. Pronto. Se alguém tiver dúvida, né, a gente trabalha aqui. A gente tira dúvidas, podemos conversar melhor. Mas todo mundo está aprendendo e vamos entendendo melhor como funciona ao longo do caminho. E naquela nossa reunião diária, a gente vai verificando se alguém tem dificuldade. E nisso, o facilitador, ele reforça. Ele reforça hábito. Ele reforça, né, uma utilização, pergunta se as pessoas estão com dificuldade, estão com dúvida, e isso vai entrando, né, como hábito. Então, aquela novidade, aquele experimento, aquele teste, começa a ser incorporado como um novo hábito. Começa a gerar resultado e isso se traduz em cultura, né? Então, dessa forma, a gente consegue ir ajustando aos pouquinhos, lapidando a cultura, através de práticas que viram hábitos que trazem resultado. E a maneira como a gente faz no dia a dia que é o nosso hábito, né, que gera resultado, vai dizer como é a nossa cultura. A cultura não é o que está na parede, não é o que o chefe manda no memorando, né, no ano ou naquela comunicado estratégico. A cultura é o que a gente faz, não é a expectativa, é como a gente acaba executando. Então, e mais outra série de técnicas, né, nesse sentido, para que se diminua a resistência. Isso faz com que as pessoas não entrem em conflito direto, né, nessa rota de colisão, porque a gente trabalha buscando resolver problemas, a gente trabalha buscando gerar resultado. Não é só porque é legal, porque é bonito, porque é colorido, ou porque é a novidade, né? É porque traz resultado.
Perfeito. Eduardo, a gente evitou de falar isso, mas eu vou falar, vou perguntar a você antes da gente concluir, inclusive. Que ferramentas ou softwares pode ser utilizado na implementação desse método ágil em um escritório de
Olha,
advocacia?
se fosse pré-pandemia, eu diria, usa notas adesivas e coloca no quadro, né, lá e as pessoas vão acompanhando. Mas depois que tudo virou eletrônico, e claro, fica mais fácil de rastrear, quer começar, o Trello é uma boa pedida, certo? Então, começa a acompanhar e liga lá, coloca uma referência para outra ferramenta que se usa, certo? Então, quer começar o Trello, ele tem custo zero e dá para começar a experimentar com essa abordagem. Outro ponto é, existem ferramentas melhores, mais sofisticadas, né, específicas para visualização, que tiram métricas de tudo, relatórios, e a gente consegue acompanhar vários daqueles fatores que eu mencionei, né, de percepção do fluxo, compreensão do fluxo. Então, uma delas é a Kanbanize, então essa é a melhor delas, né, hoje em dia no mercado. E várias das ferramentas específicas, né, para o jurídico, para o direito, já estão com alguma visualização e com algumas métricas nesse sentido também. Então, começa a visualizar, né, aquele quadrinho, aquelas colunas, o andamento das coisas, cartões, né, de diferentes cores e com indicadores, né, de vários tipos, para que a gente consiga tirar proveito disso e se organizar melhor. Como eu falei, né, aquela percepção compartilhada do que está acontecendo no dia a dia. Então, entrando assim, quer começar e quer dar uma olhada nisso, no modo de organizar? Trello. Quer dar uma olhada em uma coisa mais profunda, já ferramenta de ponta? Ela é o Kanbanize e ela vai integrar com o que precisar. O time deles é muito bom e, se for o caso, eles criam integrações. Isso é possível com outras ferramentas. E algumas do próprio meio, né, já estão começando a trazer isso também de modo mais natural.
Correndo o risco de ser redundante, não dá para se falar em agilidade sem tecnologia, né?
Olha, a tecnologia ajuda bastante coisa, certo? A tecnologia vai nos dar bastante ganho de produtividade, de desempenho. Mas só a tecnologia em si, sem ter uma reflexão, ela pode simplesmente fazer com que a gente faça a coisa errada mais rápido. E a agilidade em si, muito tempo usou, como eu mostrei ali, né, aquele post-it só no quadro. E o pessoal anotando. Podia jogar na planilha, jogar em algum outro lugar, mas a reflexão é importante, o questionamento é importante. Enxergar de uma forma diferente é importante. Promover a colaboração e a melhoria são importantes. Isso pode acontecer, né, sem tecnologia, ou pode tirar proveito, né, ganhar benefício e rapidez com a tecnologia. Então, dá para gerenciar e fazer muita coisa disso simplesmente com a planilha, né, com o Excel, e vai muito bem. Quer sofisticar? Legal, posso usar outras ferramentas também. Então, a gente busca não se apegar a ferramenta nenhuma, para entender fundamentos, entender como as coisas funcionam, porque essa, né, essa esses questionamentos, essa percepção, ela vai ter que ser independente de ferramenta, independente de tecnologia, mas com certeza vai ajudar no dia a dia. Para a gente ter, tipo, ah,
Fazer
puxa, o
funcionar,
relatório
né?
está prontinho.
Fazer
Exatamente,
funcionar.
vai deixar mais rápido, com
Perfeito.
certeza.
Eduardo, a gente está chegando quase no final, só tenho mais uma pergunta para você, mas eu vou pedir, primeiro eu quero lhe agradecer pela sua participação. Você aceitou,
Obrigado.
assim, não era à toa que o tema é metodologia ágil, porque você foi na agilidade para aceitar esse convite, gostei bastante e já se colocou à disposição, então, assim, eu não tenho nem como lhe agradecer por estar aqui com a gente, dando essa aula para o advogado e para a advogada. Então, assim, vou pedir que você compartilhe suas redes sociais, seus contatos, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, lhe seguir. E gostaria que você também colocasse aqui algumas recomendações, conselhos que você daria para os advogados que desejam começar até incorporar essas metodologias ágeis no seu trabalho ou no seu escritório.
Joia. Então, bom, também gostaria de agradecer a oportunidade, Daniela, de fazer parte, né, do programa. E o pessoal pode me encontrar principalmente no LinkedIn. Coloca lá Eduardo Bobson Machado, vai aparecer minha fotinha, né, como instrutor, como consultor. E também no Instagram, eduardo.bobson. Então, me procura lá. E aí, entra em contato, vai acompanhar, posto novidades. E também dos treinamentos, né, do material, do trabalho que eu faço. Para quem quiser conversar, chama. Quer fazer uma reunião, entender melhor? Só me chamar sem problema nenhum. Trocamos uma ideia. Agora, para começar, tem material interessante, tem artigo na internet para começar, mas um ponto bom. Acho que uma coisa. Às vezes o idioma prejudica um pouquinho, né? Então, nem todo brasileiro está acostumado a pegar um material de uma matéria diferente no outro idioma. Mas, se tiver à disposição, o próprio site da Kanban University, é kanban.university, ele tem muito material legal. Tem bastante livro, bastante artigo, bastante coisa. Um ponto legal são eventos, tá? Um evento que acontece em São Paulo, vai acontecer em março, é o Agile Trends 2024, onde eu vou palestrar também. E tem uma trilha só para a parte do direito. Então, de outras áreas também, mas essa é uma área que está surgindo, a agilidade no direito. Então, esse é um ponto. Convido a o pessoal chegar lá e se me encontrar também, chama para tomar um café. Mas eu acho que fica atento, que é. Vou fazer o jabá aqui. Chama para o treinamento. Eu estou trazendo, né, com exclusividade para 2024, um treinamento de Kanban exclusivo para a área do direito, onde ele tem uma didática diferenciada para o público que não é de TI, que não está nesse contexto, né, e a gente busca trazer exemplos, né, e promover a colaboração que. Como a gente viu aqui, é uma questão que ela é importante para trazer resultados, mas muitas vezes não faz parte do hábito, do sangue, né, da profissão. Então, esse é um ponto legal também para começar. Tem material, tem livros, tem um livro Kanban, tá, também, que ele está traduzido por português. Ele é de 2010, também ele é uma pedida para ver um material em português. Então, acho que esses são pontos importantes ali, né, que dá para começar. Mas me chamando, né, também fico feliz de tirar dúvidas e ajudar. Eu, como professor, também fui professor de pós-graduação, eu sempre me senti no. Nesse momento eu entendi que eu gostava de ensinar e sempre fiz questão de dar atenção às pessoas que estão a fim de aprender. Então, eu sempre dei atenção para os meus alunos. Vinham tirar dúvida? Não tem problema. Tá na aula. Estou aqui para explicar. Eu já sei o conteúdo, quero que vocês saibam agora também. Principalmente porque é um conteúdo que me fascina bastante, que ajuda muita gente, que tem crescido bastante no mercado. Então, quem sabe mais gente começa a se beneficiar disso também. Então, eu fico super feliz, né? É só chamar no LinkedIn, no Instagram também para bater um papo.
Perfeito, Eduardo. Mais uma vez eu quero lhe agradecer. Dizer ao nosso advogado, a nossa advogada aqui, o ADV Cash, vai lá sempre aos sábados, às 15h45 da tarde no YouTube. E às segundas-feiras, a partir de 6h30 da manhã, está disponível em vídeo no Spotify e em áudio nos principais agregadores de podcast. Quero agradecer, Eduardo, mais uma vez, a você, doutora, que esteve com a gente aqui durante todo esse episódio, e dizer que a gente se vê agora no próximo episódio do DVCast. Abraço, pessoal. Até lá.
Tongue, there's a sarcasm waiting for